Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e depois de longas e merecidas férias, estamos iniciando nossa temporada de 2024. Por agora, em voo solo, que nossa querida Érica tem um doutorado para terminar e precisou de um tempo maior para cuidar da sua tese. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, gostaria de fazer dois pequenos anúncios para o pessoal que, como eu, gosta de história, em especial da história do Espiritismo. O primeiro é que, como alguns de vocês sabem, eu faço parte do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, o NUESH, que tem uma série de vídeos pautados pela melhor pesquisa acadêmica nesse campo disponível no Brasil. Estamos para começar um projeto novo, com uma repaginada em nossa série de lives, mas por enquanto, posso dizer, sem modéstia, que o nosso arquivo está bem interessante. Então fica a dica. É só entrar em www.youtube.com/@lepide-noesh com SH 8440. Procure a playlist que mais lhe interessar e divirta-se. O segundo é que agora eu integro também a equipe do Sorella Cast. Para quem não lembra, o pessoal da Sociedade Espírita Sorella esteve conosco no episódio 52, Como Fundar um Centro Espírita Hoje. E já naquela época, eles tinham um projeto comunicacional muito rico. Bem, agora eu também dou minha modesta contribuição na coluna chamada História do Espiritismo em Pílulas, que já está no segundo episódio. São falas de 10 a 12 minutos, falando do contexto histórico de Kardec e apresentando de forma bem didática algumas das figuras e eventos que contribuíram para a formação da doutrina espírita e também do movimento que ela gerou. Quem quiser, é só procurar por Sorella Cast, tudo junto e com dois L's, na sua plataforma favorita de podcast ou no YouTube. Dados os avisos da casa, vamos ao nosso tema principal de hoje. Comecemos com uma constatação. Nós, espíritas, costumamos pensar que a relação que temos com as nossas crenças é superior à que os adeptos de outras religiões têm. Eles seriam estimulados a crer mesmo quando algo não é racional, enquanto nós filtraríamos tudo usando a razão, a filosofia e a ciência. Portanto, enquanto eles teriam uma fé cega, a nossa seria uma fé racional. Aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6. É um dos lemas, né, do movimento espírita. Porém, nossa tese aqui é outra. É a de que não é bem assim. A racionalidade da fé depende não só do conteúdo de uma crença, mas também da forma como chegamos a ela e a mantemos diante de eventuais dúvidas e críticas. Nem de longe a preocupação com a razão é uma exclusividade do Espiritismo. Ninguém vai se atrever a dizer que São Tomás de Aquino, um dos maiores nomes do pensamento cristão medieval e católico até a medula, não raciocinava sobre as suas crenças. No Islã medieval, os chamados mutazilitas tentaram, por sua vez, estabelecer uma relação racional com a sua fé, com a revelação eternizada por Maomé no Corão. E no judaísmo, as numerosas discussões dos rabinos no Talmud mostram que também ali havia um lugar para a razão, mesmo se admitindo a revelação divina. Isso para ficarmos só nas religiões mais comuns no Ocidente, aquelas que têm maior número de adeptos e maior visibilidade. Todas elas têm abordagens e correntes mais racionalistas, até filosóficas, e também outras mais fideístas, que são aquelas que enfatizam a aceitação das crenças na base da autoridade ou de algum outro critério que não a racionalidade humana. E entre os espíritas, como têm sido as coisas? Bem, esses dias no YouTube eu vi gente se dizendo a reencarnação de Emmanuel. Assim como vejo também, com muita frequência, em comunidades online, gente brigando por causa das vírgulas e acentos dos textos de Kardec. E vejo também pessoas sinceras, cheias de boa intenção, dizendo por aí que no futuro todas as religiões vão ter que absorver o espiritismo ao seu corpo de crenças e aceitar coisas como a supremacia de Jesus como governador da Terra. Isso para não mencionar apropriações, digamos, mais exóticas, como a de que a FEB supostamente estaria do lado da OTAN na guerra da Ucrânia. É, tem isso. Os que acreditam em psicografias de ex-presidentes justificando golpes de Estado e até médiums super respeitados que puseram teorias de conspiração dignas de WhatsApp na boca de Bezerra de Menezes em romances psicografados que estão sendo por aí estudados ainda entusiasticamente como se fossem a mais fina flor da produção mediúnica mundial. Tem probleminha em comum aí, não tem? A mera existência deste podcast, como também de tantos outros que existem por aí, é um protesto, humilde que seja, contra elementos na cultura do movimento espírita que tornam essas coisas possíveis e naturalizadas até. Mas como evitar essas coisas? Como evitar que teses absurdas e comportamentos, no mínimo discutíveis, sejam tomados como a revelação fidedigna da espiritualidade superior? Melhor ainda, como ajudar as pessoas que podem estar conhecendo o Espiritismo, que estão naquela fase de encantamento tão gostosa de quando a gente encontra algo que dá um novo sentido ao mundo e à vida, como podemos ajudá-las a não cair nessas armadilhas? Hoje se fala muito no Brasil, por exemplo, sobre ameaças à democracia representadas por certas visões fundamentalistas e autoritárias, sejam elas ideológicas, sejam elas religiosas. Fala-se muito, por exemplo, do problema representado pela mobilização política de evangélicos neopentecostais, etc. Mas e entre nós, no nosso próprio quintal, o que que se pode fazer? Bom, de cara eu preciso dizer que, o óbvio, eu não sou nenhum oráculo, nem médium, nem guia espiritual, nem nada disso. Aqui no podcast não se trabalha com a noção de infalibilidade. Errar é humano, perdoar é divino, repetir o erro é que é burrice. Mas ao longo dos anos, atuando no magistério, participando de debates aqui e ali, estudando várias coisas, observando e, é claro, trabalhando aqui mesmo como comunicador, a gente aprende algumas coisinhas que podem ser úteis. Por isso, reuni aqui algumas sugestões, pequenas dicas, para ajudar você a se tornar um espírita mais, digamos assim, prevenido contra as fake news que graçam pelo movimento espírita. Algumas dessas dicas já apareceram em vários episódios passados, outras não foram, mas podem ser úteis, né? Fazer a diferença a si mesmo. E algumas tantas são lembretes que até circulam com uma certa regularidade no nosso movimento, são divulgados nos centros, nos canais espíritas tradicionais, mas é sempre útil a gente relembrar. Fique à vontade para questionar, para filtrar, que aqui a gente sempre procura seguir também a filosofia paulina, né? Examinai tudo, ou como algumas traduções põem, põe de tudo à prova e retém o que for bom. Então, façam isso também com o que a gente diz, e eu tenho certeza de que estaremos todos crescendo. Vamos lá? Vamos primeiro do geral e depois passamos para o particular. No que diz respeito ao geral, né, aos conselhos mais amplos, que são válidos não apenas para a questão do espiritismo, mas para o estudo de qualquer coisa, vamos começar com o óbvio. É importante estudar algo além do material doutrinário, ir além daquilo que nos é oferecido. Não tem muito o que falar sobre isso, exceto que quanto mais recursos intelectuais, informacionais a gente tem, melhor a gente vai poder avaliar a qualidade do que nos chega. Isso é óbvio. Isso vale tanto no que diz respeito à instrução escolar, que é útil, é o básico que, teoricamente, todos nós deveríamos receber, mas também quanto à curiosidade pelo mundo em geral. Então, seja um bom leitor, procure se informar, assista ou leia um jornal, procure de vez em quando saber o que que está sendo dito sobre os avanços da ciência. Leia boa literatura também, ficção também é útil. Eduque a sua mente, exercite a sua mente. Procure saber como o mundo funciona à sua volta. Tudo isso vai ser útil quando você for analisar material de cunho mais espiritual. Assim, nada disso se perde. Lembremos da ideia do anjo com as duas asas, né? Que tem a asa moral, né? Do amor, do sentimento, mas também tem a do intelecto. Procuremos alimentar também a do intelecto. Num país como o nosso, em que a educação é tão precária, isso tem um valor tremendo. Se você tem chance de aprender algo, de ler algo com uma certa regularidade, não jogue fora. Procure aquilo que for bom, dentro das suas possibilidades. E se não for o caso, se você se sentir um pouco perdido, peça ajuda a alguém, uma orientação, mas ler um noticiário de vez em quando, ler um livro sobre qualquer assunto que seja do seu interesse, tudo isso é útil, faz bem à alma e também te habilita a ser o melhor crítico. A segunda coisa, já indo agora para a questão do espiritismo, é fazer um reconhecimento de uma coisa que parece estranha para muitos espíritas, que é o seguinte: isso já foi falado em episódio anterior, né? A gente comentou lá no episódio 6 e 7 anos atrás, de que o movimento espírita nunca foi homogêneo, nunca foi um monolito. Nunca houve um espiritismo único, puro, consensual. Quando Kardec começou a sua obra pública, né, quando ele publicou o primeiro livro dos Espíritos, por exemplo, o movimento espiritualista já existia. E ele bancou a tese da reencarnação, que não era falada, isso quando não era negada, pelas fontes, pelos espíritos que se comunicavam com os médiuns ingleses e americanos. Então, já aí você já tem uma primeira discrepância. E, no entanto, curiosamente, anos mais tarde, ele ia falar de espíritas, incluindo também esses. Ou seja, embora a reencarnação seja considerada um princípio fundamental no espiritismo, a ausência dela não tornava os americanos e ingleses menos espíritas, pelo menos não para Kardec. Então, a gente, quando ouve o pessoal por aí falando de espiritismo é um só, espiritismo é único, isso parece muito bonito na teoria, mas na verdade isso nunca houve. Depois que Kardec desencarnou, também continuou não existindo. Aqui no Brasil, por exemplo, logo nos primeiros anos do movimento espírita, você tinha divisão entre os chamados científicos, que valorizavam basicamente o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, e já não gostavam, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que achavam religioso demais, e havia o pessoal chamado religioso ou místico, que eram aqueles que enfatizavam muito o caráter cristão do espiritismo e que acabaram prevalecendo, inclusive deram origem à Federação Espírita Brasileira, né? Esse espiritismo muito centrado no Evangelho, né? Nas narrativas neotestamentárias, né? Numa certa dose também, eu diria, um sentimentalismo, né? Tudo isso foi muito importante para que o movimento espírita que a gente conhece se tornasse como ele é. Mas isso não é um dado da natureza, isso teve uma origem um dia, né? Isso nasceu de disputas. E mesmo assim, hoje, a gente tem outras correntes também. Para citar as mais visíveis, e aí eu estou me baseando no artigo da Célia Ribas que a gente comentou lá nos episódios 6 e 7 aqui do podcast, a gente tem, além dessa corrente da FEB, que é a majoritária, né, você tem os chamados ortodoxos, que têm reivindicado o termo, e eu não gosto muito disso, de kardecistas, que é o pessoal que entende que espiritismo é o que Kardec disse, que aquilo é que é seguro, e tudo que veio depois é pelo menos questionável, né, que são muito visíveis em muitas comunidades online, né? Um exemplo famoso dessa corrente é, por exemplo, o Cosme Massi, que tem muitos vídeos aí na internet defendendo esse ponto de vista. A gente tem também os chamados espíritas laicos, ligados à Associação Espírita Internacional, ou SEPA, que são como que uma atualização da proposta dos científicos lá do século XIX e que rejeitam o espiritismo como tendo um caráter religioso, ou pelo menos majoritariamente religioso. A gente falou deles no episódio 28. Conversamos com dois representantes da SEPA aqui. Foi um papo muito agradável, muito interessante. E a gente tem também o pessoal que gosta de trazer para sua prática espírita elementos do chamado movimento New Age, né, dos diversos esoterismos, universalismos e coisas desse tipo, que também aparecem no movimento, embora também minoritários, né? Então, só por essa divisão, feita, repito, pela Célia Ribas num artigo de alguns poucos anos atrás, que nós comentamos lá no começo do podcast, nós já temos aí quatro tipos, digamos assim, de espiritismo. Para não citar outros que pode haver por aí com diferentes combinações de elementos, né? Com diferentes ênfases. Então, se a gente aceita que existe essa variedade, dificilmente a gente vai brigar para impor uma visão única. Se partirmos da premissa, isso está lá em Kardec também, de que o objetivo primário do Espiritismo não é responder todas as perguntas sobre espiritualidade, mas sim dar elementos, né, para promover melhoramento moral da humanidade no período que o materialismo estava grassando, como, aliás, ainda está até hoje, de certa forma, né? Então, isso nos ajuda a prevenir sectarismos, que são muito comuns, né? O que é sectarismo? É a ideia de que a minha corrente é a única que está certa e eu devo, então, em nome da verdade, combater as outras. Lutar para impor a minha verdade, que seria a verdade com V maiúsculo, universal. Muito cuidado com isso. Tem muita gente boa se fanatizando dessa forma e adotando comportamentos bem pouco fraternos e bastante prepotentes do ponto de vista intelectual, achando que são a última bolacha no pacote. Por fim, tomados esses cuidados, vamos também para outra coisa que é bastante óbvia, a gente sempre bate nessa tecla, mas vamos explicitar mais uma vez. Informações mediúnicas são material de análise, não revelações divinas inquestionáveis e de validade absoluta. Não importa por quem elas tenham vindo ou qual seja o nome do espírito que assina. Se é verdade que há afirmações que são repetidas em diferentes fontes, então parecem mais confiáveis, também tem muitas outras que não. Kardec, no Livro dos Médiuns, enfatizava sempre, em vários capítulos, lá na segunda parte, os cuidados que precisamos ter ao lidar com revelações ou supostas revelações de cunho mediúnico. Para citar só alguns capítulos, lá no Livro dos Médiuns temos os 18, 19, 20, 21, o 23, o 24, e o 26, o 27 e o 28. Para ter uma ideia do quão importante isso era. Isso são medidas de segurança. Por quê? Porque existe muita coisa que às vezes se aceita, mas quando você vai ver, são introduzidas apenas por um único médium, ou por uns poucos médiums, que não se consegue confirmar, tem coisas que não são passíveis de prova, né? Então a gente deve sempre tomar com o pé um pouquinho atrás. Tá, é uma informação, é uma descrição, mas não necessariamente isso é uma coisa universal ou que seja inquestionável. Sabemos que há influências de médiums, há influências culturais que podem interferir ali. E quando eu digo que não importa por quem essas informações tenham vindo, eu estou falando sem abrir exceção. Isso significa que devemos também tomar como material de análise, não como uma fala direta de Deus, coisas como as obras de Chico Xavier, que tem várias delas problemas. Vale lembrar, por exemplo, o famoso Brasil, Coração do Muito, Pátria do Evangelho, que foi tema de um episódio excelente dos nossos colegas no Cast dos Espíritos, que eu recomendo também procurar. Divaldo Franco, de quem a gente falou também no final de 2020, e quando ele lançou um livro terrível, absolutamente contaminado com teorias conspiratórias, que foi o No Rumo do Mundo de Regeneração, assinado por Manuel Filomeno de Miranda, e vários outros. Um médium pode ser bom, mas isso não significa que a gente possa simplesmente baixar a guarda e aceitar qualquer coisa. Não é assim que se faz. Outra dica, né? Use a internet a seu favor. Você descobriu uma obra ou um médium que parece interessante, que diz coisas interessantes, procure saber sobre ele ou sobre a obra. Procure ver se alguém fez alguma crítica, fez alguma resenha, se aquilo que é dito e chamou sua atenção é dito em outros lugares também, né? Se existe uma certa, vamos dizer assim, universalidade naquele ensino. É um cuidado que é sempre muito útil. E se a gente ouve, vindo de um espírito ou não, alguma informação que parece assim muito impressionante, procuremos saber se ela é verdadeira ou não. No caso da história, tem algumas que circulam no movimento espírita, eu já vou comentar, que são um grande exemplo disso. Por fim, para encerrar essa parte, eu vou apenas falar de uma outra característica que devemos ter sempre, qualquer que seja o nosso campo de estudo: humildade intelectual. O que isso quer dizer? Sejamos como os cientistas. O bom cientista, ele sabe que ele está enxergando e raciocinando e teorizando em cima de recortes da realidade. Ele está lidando com verdades provisórias que depois podem ser aperfeiçoadas, podem ser expandidas, podem ser corrigidas, né? Ele não está lidando com a verdade absoluta. E nós, como espíritas, sabendo que estando encarnados num mundo imperfeito e sendo também nós imperfeitos, também só veremos recortes da realidade. Alguns recortes podem ser mais fiéis à realidade, né, do que outros. Podem ser mais adequados do que outros, mas ainda são recortes. Então, evitemos a todo custo a prepotência de acharmos que temos a verdade última. Para nós, isso ainda é algo que está fora do nosso alcance. Sempre haverá novos detalhes, novas possibilidades de ver, novos dados que podem chegar. Então, tenhamos essa cautela. Muito bem. Dadas essas dicas de cunho mais geral, o que que a gente pode estudar de específico que pode ser útil no nosso entendimento, né, do Espiritismo, para não sermos demasiadamente crédulos? E aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha e falar de história. Por que ela é importante? Bom, história, obviamente, eu estou falando de história do Espiritismo, mas também vale para história em geral. Quero enfatizar que não se trata de dizer para você fazer uma faculdade de história. Mas se você, por exemplo, tiver interesse em um romance mediúnico que se passa numa determinada época, e você ficou impressionado com aquilo, quer saber se aquilo é confiável, vá ler sobre aquela época. É óbvio. Se você ouve falar que, no tempo de Jesus se acreditava em tal coisa, procure livros ou especialistas que falem sobre aquilo, e eles vão poder confirmar ou não. E se você acha que uma informação é muito singular e ninguém fala daquilo, aí você já pode ficar meio desconfiado. Isso aqui é só essa fonte que está dizendo, talvez. Eu não devo acreditar. Eu vou deixar na gaveta para coisas para verificar depois, né, para o futuro. Uma das grandes virtudes do conhecimento histórico é que ele desnaturaliza as coisas tal como elas são. O que isso quer dizer? Isso mostra como aquilo que existe, como ele veio a ser. E ao entender isso, muitas vezes nós vemos que as coisas não são como elas devem ser. O que prevalece é uma possibilidade que foi construída ao longo do tempo, por vários acontecimentos, por várias decisões, muitas vezes, de pessoas e momentos-chave. O presente não é necessariamente como ele tem que ser. Ele foi uma das possibilidades que veio a dar certo, que se realizou. Mas quando a gente vê o processo, podemos ver que havia outras possibilidades também. Nem tudo é pré-determinado. Então, para desnaturalizar as coisas como elas são, para a gente entender essas outras possibilidades, estudar história é uma grande ferramenta. Como começar? Bom, eu vou dar algumas sugestões apenas, tá? Nem de longe pretendo esgotar o assunto. A gente já tem, por exemplo, as palestras, né, as exposições lá do NUESH, que eu já mencionei nos avisos iniciais. A gente tem vários episódios aqui mesmo no Horizonte Espírita, né? Falei, por exemplo, dos episódios 6 e 7, mas também tem o episódio 16, a Formação do Espiritismo Brasileiro, entre vários outros. Se você olhar a lista de episódios, tem vários deles que tratam de história. História ligada, né, à evolução do Espiritismo. Então, fica aí o convite para você botar ali na sua playlist, né, de assistir mais tarde, ou de favoritos, para depois você entrar em contato com isso e ver o que é mais interessante para você. Uma leitura específica que eu acho muito gostosa é A História do Espiritualismo do Arthur Conan Doyle, famoso criador do Sherlock Holmes, que é publicada hoje pela FEB e antes era publicada pela editora Pensamento com o nome de História do Espiritismo, que é um péssimo título porque o tema do livro não é o espiritismo de Kardec. É o espiritualismo moderno, o movimento de onde o espiritismo derivou. Kardec até aparece em algumas poucas páginas quando Doyle fala do espiritualismo no continente europeu, mas não é nem de longe o foco. Vale muito a pena mesmo. Se você tiver que ler mais nada, leia pelo menos essa obra. Tem algumas imprecisões, o Conan Doyle, ele tem lá suas parcialidades quanto a certas visões e certas figuras, né? Algumas coisas são questionáveis, mas no geral é uma obra monumental. Assim, leia Conan Doyle, você não vai se arrepender. E tem também aquele documentário Em Busca de Kardec, dirigido pelo Karim Sumaila, que teve também a participação da Dora Encontre, que já esteve aqui conosco, e que em vários episódios o diretor, né, o Karim, ele viaja por várias partes do mundo, começando pela França, mas passando pelo Brasil, pela Suíça, mostrando a trajetória de Kardec e do desenvolvimento do movimento espírita. Hoje em dia, esse documentário, que tem acho que 8 episódios, está disponível no streaming do Amazon Prime Video, dentro lá daquelas assinaturas extras, né? Mas mesmo que você tenha que fazer uma assinatura a mais, eu recomendaria pelo menos por um mês para assistir esse documentário, essa série documental, que vale muito a pena, é belíssima e altamente instrutiva. Saindo um pouco da história do Espiritismo em si, né, eu também queria fazer uma sugestão extra aqui, que é conhecer um pouco da história da teologia cristã, ou a história do desenvolvimento do cristianismo. Isso pode parecer meio estranho, mas nem tanto se lembrarmos como Kardec procurou amarrar o espiritismo ao cristianismo, né? De forma muito intensa, especialmente a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Concordância ou não com essa opção, eu mesmo tenho lá minhas restrições quanto a ela, o fato é que, quando a gente estuda um pouco da história da teologia, a gente vê como muitos dos debates que nós temos dentro do movimento espírita reproduzem padrões que já foram, digamos assim, seguidos ou desenvolvidos por protestantes e católicos séculos antes. Tem gente, por exemplo, que pensa de forma muito similar aos fundamentalistas protestantes, sem nem imaginar que está fazendo isso. E também ignorando largamente discussões que também são interessantes para a gente e reflexões desenvolvidas por esses segmentos do cristianismo, às vezes séculos antes da gente. Tem muita coisa útil que nós podemos aprender com isso, porque nos dá perspectiva. Ah, a gente está discutindo aqui um determinado ponto, aí você descobre que 300 anos antes já houve debate sobre aquilo. Isso é útil. Isso é útil. Não para você chegar às mesmas conclusões, mas para você saber que você pode estar ignorando uma história intelectual que não começou aqui com a gente, começou lá atrás. Isso é sempre, sempre útil. E já que estamos falando disso, também vale a pena dizer que Quando nós, espíritas, falamos de história do cristianismo, a gente lembra logo de algumas obras e autores-chave, né? Por exemplo, o Cristianismo e Espiritismo do Leon Denis, que é lá do final do século XIX, e às vezes um outro livro do Hermínio Miranda e coisas assim. Bom, existe coisa muito melhor. Primeiro, porque essas obras são muito, eu diria, enviesadas. As referências bibliográficas, né, as fontes em que elas beberam, muitas vezes a gente não consegue ir mais atrás. O Leon Denis se baseava em literatura francesa da época, livros que nem sempre estão mais acessíveis, e quando estão, muito provavelmente estão muito defasados em termos do conhecimento histórico. Então, tem coisa muito melhor hoje. Então, se você quer saber sobre as crenças dos primeiros cristãos, você pode ler o Leon Denis. É agradável, né? Diz tudo que a gente gostaria de ouvir, tudo que a gente gostaria que fosse verdade, mas é lendo os livros mais recentes, mais acadêmicos, né? Escritos por historiadores mesmo, não era o caso do Leon Denis, que a gente vai ver se aquilo tem fundamento. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma larga literatura sobre o chamado Jesus histórico, que nos ajuda a filtrar, por exemplo, o que que é crível e o que que não é crível nos relatos do Evangelho. Relatos esses que na literatura espírita muitas vezes são tratados como relatos literais ao pé da letra. Quem, por exemplo, lê Boa Nova como um livro de história pode ficar chocado ao descobrir que várias coisas ali talvez não façam sentido à luz do que se sabe sobre aquela época, né? Para citar só uma obra. Então, fica a dica, por exemplo, sobre isso, do Jesus histórico. Você tem, por exemplo, o professor, que foi meu colega no UFRJ, o André Chevitarese. Tem vários vídeos e participações em programas no YouTube, em podcasts, falando sobre esse assunto de uma maneira bastante acessível. E tem também uma larga literatura sobre a história do desenvolvimento das ideias e das crenças cristãs. É, isso em livrarias católicas, editoras, perdão, católicas e protestantes tem uns montes. Vou citar dois autores que eu acho que são particularmente úteis e respeitados, né, entre muitos outros possíveis. Você tem, por exemplo, o Justo Gonzalez, que é católico, escreveu obras monumentais sobre a história do cristianismo, e tem também o Yaroslav Pelikan, que foi traduzido no Brasil, se escreve Jaroslav Pelican. Pelican, como se fosse pelicano sem o O e com K. E que escreveu uma tetralogia chamada Tradição Cristã. A formatação, né, do texto na edição brasileira não me agrada tanto. Eu prefiro na edição em inglês, porque as notas são separadas, não ficam poluindo o corpo do texto, mas dá para ler e é uma obra muito erudita e muito respeitada. Então, se você quer saber sobre a história do cristianismo, leia quem entende do assunto. Para citar, por exemplo, uma questão que circula muito no movimento espírita e não tem fundamento nenhum, é a ideia largamente repetida de que os primeiros cristãos, durante os primeiros séculos do cristianismo, eles eram reencarnacionistas, que havia consenso em torno da reencarnação e havia uma imperatriz malvada que na base do decreto fez com que isso fosse apagado. Isso é delírio. Isso nunca aconteceu. Isso é uma péssima interpretação de discussões que não tiveram esse alcance todo e definitivamente não incluíam a reencarnação da forma como a gente entende. Muito menos eram consensuais. Então, paremos de repetir esse tipo de balela e procuremos nos informar um pouquinho mais. Tá bom? Também sobre a questão da ciência, né? Não só da história, mas da ciência em geral. Volto a falar da modéstia. É comum nós dizermos por aí, em palestras, estudos, espiritismo é ciência, o espiritismo provou isso e aquilo. Uma coisa é a gente achar que o espiritismo demonstrou satisfatoriamente determinados fatos da realidade. Outra coisa é a gente dizer que é uma ciência. Quantos centros espíritas você conhece que fazem experiências ou publicam artigos que saem em revistas científicas e que recebem algum reconhecimento? Qual foi o cientista que ganhou o prêmio Nobel provando por A mais B de forma irrefutável e incontestável a existência do espírito? Qual é a universidade no mundo que pesquisa perispírito. Pois é. Zero, né? Então, formalmente, o espiritismo não é uma ciência. Ele foi baseado em observação de fenômenos, em entrevistas com inteligências desencarnadas. Sim. Pelo menos nós cremos nisso, né? Mas o único fruto científico dele mais concreto dentro da ciência acadêmica reconhecida foi a parapsicologia, que ainda hoje tem a sua legitimidade muito contestada na comunidade científica. Então a gente tem que ter humildade, baixar a bola. O espiritismo certamente oferece elementos para uma ciência, mas ele não gerou essa ciência. As tentativas nesse sentido hoje são poucas e eu diria que são largamente independentes do movimento espírita ou de qualquer compromisso com a doutrina espírita. Kardec fez seu primeiro esforço, isso é louvável, e isso fazia parte de um movimento maior no século XIX de investigação dos fenômenos mediúnicos, que tem um legado assim muito interessante, mas a gente não pode dizer hoje que o espiritismo tem um caráter científico. Ele é uma doutrina basicamente religiosa, que tem a sua vertente mais filosófica, que oferece explicações sobre certos fenômenos, sim, mas ciência, propriamente, a gente não pode dizer que ele seja. Ele pode oferecer elementos para a criação de uma, mas não é. Ah, mas então, o que é ciência? É. Para começar, ciência não é uma revelação sagrada, que é exatamente, creio eu, é como muitos de nós nos relacionamos com as revelações espíritas, com algo sagrado, é que é para nós tão certo quanto a Bíblia é para um protestante. Bom, isso é fé religiosa, né? E não há nada errado nisso. Ciência implica um método, implica demonstração, testagem, exploração de hipóteses e até revisão das conclusões de tempos em tempos. Vale lembrar que lá em Obras Póstumas, né, no texto chamado A Constituição do Espiritismo, Kardec diz que ele propunha que de 20, 25 e 25 anos a Constituição Orgânica do Espiritismo passará por uma revisão. Esse lapso de tempo, sem ser muito longo, é suficiente para permitir que sejam apreciadas as novas necessidades sem trazer perturbações nem modificações. Perdão. Sem trazer perturbações com modificações frequentes. Ou seja, de tempos em tempos, a gente deveria reunir as melhores mentes do espiritismo, as melhores pesquisas e ir atualizando o conhecimento. Isso é feito? Não. Os congressos espíritas são o quê? Reuniões de congraçamento, disposição moral, né? Mas definitivamente não são congressos científicos. Que é uma pena, mas não são. Então, a gente precisa ter noção disso. Ah, mas então o que é ciência? Há vários livros que tentam explicar, né, para o leigo o que é ciência, como ela funciona. Eu vou citar um que me foi muito útil nos tempos de faculdade, né, que é o Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, do famoso educador Rubem Alves, que saiu pelas edições Loyola. Já é um livro antigo. Eu li na faculdade há mais de 20 anos, mas ele ainda é publicado. Para quem quer se aprofundar bem no assunto, existe um chamado O que é Ciência, afinal, do Alan F. Chalmers, Chalmers, que saiu pela editora Brasiliense. Mas há muitos outros. Então, se a gente quer entender o que é ciência, o que é preciso para ser ciência, podemos recorrer a esse tipo de livro para a gente falar com mais propriedade sobre o que o espiritismo pode ou não ser. E vale citar também que existem algumas associações no Brasil de pessoas que tentam fazer pesquisa acadêmica, pesquisa científica ligada aos pressupostos espíritas, seja de forma mais explícita ou seja tratando de temas de que o espiritismo fala, mas sem necessariamente partir de uma confissão religiosa, né, de uma profissão de fé. Vale aí, por exemplo, conhecer a Liga dos Pesquisadores Espíritas, a LIPE, que tem um encontro anual, o Encontro Nacional da LIP, né, o ENLIP, que trata de vários temas, mas sempre dentro dessa perspectiva de procurar trazer uma linha academicamente aceitável para tratar desses assuntos. Já essa liga já produziu vários encontros nacionais, né, ao longo das últimas décadas e gerou vários livros também. Eles publicam alguns dos livros com essas pesquisas que são tratadas no seu evento nacional. Então, pode valer a pena, se você gosta desse tipo de abordagem, conhecê-la. Tem também o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, dirigido pelo professor e doutor Alexander Moreira Almeida, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e que tem tratado de muitos temas, especialmente na área de espiritualidade e saúde, tem feito publicações também muito interessantes, que você encontra farto material sobre ele, tanto no seu próprio site, na internet, já está lá NUPES, Espiritualidade e Saúde, UFJF, você vai achar rapidinho, e também gerou, né, o livro, que é muito interessante, que é o Ciência da Vida Após a Morte, do próprio Alexander Moreira Almeida. Vale a pena dar uma olhada nisso. E, bom, tempo voou, né? Eu já estou aqui há um tempão e é preciso encerrar por agora, né? A gente poderia falar mais sobre a questão da religião e da filosofia, sobre controvérsias que existem atualmente, mas o episódio ficaria muito longo. Então, a gente fica por aqui. E eu quero saber o que que vocês acharam, que outras dicas vocês nos dão. Vocês podem deixar aí nos nossos comentários ou escrever também, porque eu pretendo voltar a esse assunto nos próximos episódios, seja dentro de outros temas mais amplos, ou seja, talvez num episódio específico. Mas espero que algumas reflexões úteis, né, tenham nascido desse tempo que você gastou aqui me ouvindo. Mesmo que seja para achar tudo besteira. Mas acho que é sempre útil a gente procurar pensar mais sobre aquilo que a gente professa e do que a gente espalha para os outros, né, do que a gente propaga pelo mundo. Dito isso, aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, arroba Horizonte Espírita, tudo junto. E no YouTube também. Nosso e-mail de contato é horizontespirita2@gmail.com. Estamos abertos ali a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.